Está iniciando Sala de Audiência. Este conteúdo é produzido pela Júris e disponibilizado às rádios filiadas à AGERT. Apresentação desta edição, Dulce Opitz.
Olá, eu sou Dulce Opitz e está começando mais uma edição do Sala de Audiência. Transmitido pela Rádio Web Ajures, este programa também é disponibilizado em convênio com a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, a AGERT, para as rádios associadas. Nesta edição, vamos falar sobre o funcionamento das audiências de custódia. A iniciativa é realizada em Porto Alegre desde julho de 2015, na segunda vara de execuções criminais. Agora, o tema voltou ao debate graças à Resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça, que determinou a implantação do modelo em todo o país. No programa de hoje, vamos debater como as audiências de custódia funcionam na prática, como está sendo a experiência em Porto Alegre, como o Tribunal de Justiça está projetando a expansão para o interior. Para esclarecer essas e outras dúvidas, estão conosco no estúdio o juiz-corregedor Alexandre de Souza Costa Pacheco e o coordenador do plantão e juiz de direito, Felipe Queuneck de Oliveira. Sejam bem-vindos, colegas. Felipe, como funcionam as audiências de custódia em Porto Alegre? Como é que elas estão sendo realizadas?
Essas audiências, primeiramente, saudar os colegas que estão nos ouvindo aqui, as demais pessoas estão nos ouvindo aqui. Mas as audiências de custódia, que são, digamos assim, uma sistematização e uma ideia do atual presidente do Supremo Tribunal Federal e presidente do Conselho Nacional de Justiça, que se colocou a nós realizarmos essas audiências, elas estão fazendo um modo, digamos assim, diferenciado. Não é o modelo ideal, mas é o modelo possível que estamos fazendo hoje em função de uma série de empecilhos que se tem em relação à custódia dos apenados, condução dos apenados, dificuldade que o Estado tem em relação a isso. Então, hoje, quando o auto prisão flagrante é encaminhado ao plantão, se faz uma análise já desse auto prisão flagrante. Por que essa análise se verificou? Porque se verifica já se teria direito ou não à liberdade ali. Porque deixar a pessoa presa até o outro dia para se fazer audiência de custódia seria, digamos assim, um atentado contra a liberdade dessa pessoa, quando ela poderia, desde já, ganhar a liberdade. Tá? Então, como é que funciona, basicamente? O auto prisão flagrante encaminhado ao fórum, durante todo o expediente, digamos assim, das 9 da manhã às 9 da manhã do outro dia. Tá? E essas audiências de custódia, esses autos prisão flagrantes, são homologados ou não pelos juízes, homologados ou não, porque depende dos colegas. Tem colegas que não estão homologando, estão homologando só na audiência de custódia. Tá? Era a ideia inicial se fazer isso, só homologar lá na audiência de custódia e decidir isso pela conversão ou não da prisão preventiva. São analisados durante o plantão. E no outro dia, ou no dia imediato, são marcadas audiências, que são realizadas no presídio central de Porto Alegre, a partir das 2 horas da tarde, até a realização, dependendo do número de presos, né? Certo?
Então, e todos ali... os autos que são encaminhados até as 9 da manhã daquele dia, são examinados, das 9 da manhã do dia anterior até as 9 da manhã daquele dia, são examinados na tarde.
Na tarde.
Então, dependendo do número de presos, o juiz permanece lá até encerrar todas as
audiências.
Exato,
exato. E ali ele vai decidir, novamente em relação, principalmente, mas analisar a função da custódia. O que significa custódia? Muitos colegas me perguntam, mas o que é custódia? A custódia, na verdade, é a verificação das condições e os direitos constitucionais do preso foram observados. Quais? Primeiro, ter assistência do advogado. 2, as condições físicas da pessoa presa. A gente tem visto, infelizmente, muitas pessoas extremamente agredidas desnecessariamente, porque, às vezes, em função da própria prisão, a polícia tem que detonar um esforço que vai causar lesões, ou seja, para prender alguém, a pessoa resiste e tal. Mas eu digo aquelas lesões desnecessárias. Né? E também para ver se a família sabe da prisão. Né? Toda novidade, a gente é um pouco, digamos assim, a gente arrediu aquela novidade, a gente fica meio perplexo com a novidade. Mas eu quero falar fundamentalmente aos colegas. Eu tenho a fama aqui de não ser um juiz rigoroso. Então, às vezes, porque a custódia vão soltar os presos. Não, nada disso. Não é nada disso. Não é para soltar mais presos. Não. A custódia, na verdade, é para aumentar a qualidade das nossas prisões. Qualidade de como prendemos. Porque, às vezes, o que é relatado num auto de prisão em flagrante, quando você conversa, às vezes, com a parte, conversa com a pessoa presa, você vê que, às vezes não corresponde, os fatos não correspondem à realidade. Eu cito sempre, por exemplo, caso, às vezes, eu já peguei um fato que dizia que a pessoa era uma ladra que havia fugido da polícia, pulado muros e tal. Eu já presenciei isso. E cheguei lá, era uma pessoa, né, que era uma anã, com pouca altura, jamais podia ter pulado o muro. Né? Outra vez peguei, já tinha homologado o flagrante por tráfico de entorpecentes. Quando fui enxergar a pessoa, uma mulher também, nesses dois casos aqui, eu olhei para ela, uma pessoa que a gente via que estava completamente afetada pelo consumo de drogas, principalmente de crack. Ou seja, ela não tinha nada de traficante. Na verdade, era uma consumidora, não tinha todos os dentes da frente, não tinha. A gente via que os olhos arregalados. Quer dizer, essas coisas, é necessário a presença física da parte. E que o juiz enxergue isso desde já. Né? Porque isso aumenta a qualidade das nossas pessoas. Não adianta nós só reduzirmos a termos, fundamentarmos juridicamente, mas tem um aspecto humano. Qual é o aspecto humano? A gente saber quem nós estamos prendendo. O que aconteceu com as audiências de custódia? Reformas legislativas alteraram o momento do interrogatório do acusado. Foi para o final. Às vezes, meses depois que nós vamos conversar.
Vai ouvir.
Então, a custódia também tende ao quê? Porque quando o interrogatório era no início, desde ali já nós íamos decidir sobre a liberdade provisória ou não da pessoa. É. Nós íamos enxergar, às vezes, lesões, nós íamos enxergar que a pessoa tinha problema com a droga, tinha problemas com o consumo de drogas. Mas agora não, agora só vamos conversar com a pessoa presa no final, em regra, às vezes. Né? Então, a custódia serve para aumentar a qualidade das pessoas. Tem muita gente, eu vejo um discurso assim, aqueles discursos, digamos, demagógicos, às vezes, assim, querem soltar os presos, tal, tal. Mas existe uma realidade que a gente não pode não transpor, ou seja, que nossos presídios estão completamente cheios, não tem lugar para mais ninguém. Tá? Então a gente tem que aumentar ainda mais essa qualidade das prisões para prender aqueles que efetivamente sejam necessários ficarem presos. Principalmente os reincidentes. Os reincidentes de delitos. Os reincidentes, aqueles envolvidos em delitos graves. E eu reputo o tráfico um delito grave. Né? Porque a nossa realidade, infelizmente, com esses presídios cheios, sem espaço físico, porque nós vamos prender, mas prender efetivamente, mas que essas pessoas tenham o mínimo, não estou falando de dignidade, para que não saiam do sistema pior ainda do que entraram.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação ao fato, por exemplo, se a pena privativa de liberdade, enfim, não a pena, né? Mas se essa prisão é convertida numa medida cautelar, a audiência de custódia não torna mais efetivo essa admoestação pelo juiz? Não se consegue um comprometimento maior? Pelo menos é uma ideia que eu tenho da época que eu fazia o crime, quando eu conversava com o réu já no interrogatório, assim, essa não traz mais efetividade? O que tu pensa disso?
Assim, Dulce, o que acontece? A natureza da audiência de custódia ainda é uma incógnita para todos nós. Por quê? Eu tive o prazer de inaugurar aqui no Estado, fiz a primeira audiência de custódia, e na época conversei, principalmente com os assessores da presidência CNJ, a respeito da dimensão da audiência de custódia. Porque, na verdade, não é um interrogatório. Não é um interrogatório. A pessoa presa não responde a nenhum processo criminal.
Sim.
Então, se nós fizermos perguntas a ele sobre o fato, mesmo lhe dizendo que ele tem o direito de permanecer em silêncio em relação aos fatos, pode surgir algumas coisas no futuro, principalmente a nível de nulidade, esta conversa sem que haja processo criminal. Porque não existe o regramento da resolução, mas não existe previsão legal, normativa, em relação ao Código
Processual.
Não, mas
eu digo assim, por exemplo, olha, eu vou relaxar, enfim, claro, a tua prisão em flagrante, não vai mais ser, mas tu terás que comparecer ao foro, enfim... Não tem muito mais efetividade do que a gente só escrever ali no auto de prisão, na nossa decisão?
Eu acredito que sim. Eu acredito que essa conversa a gente tem. Né? A gente tem limites em relação a essa conversa, tem necessários limites, mas se faz muito isso. Por exemplo, é muito comum a gente homologar, eu faço isso, às vezes eu homologo à noite, de madrugada, um flagrante, e no contato com a pessoa eu vejo que eu posso voltar atrás, né? Voltar atrás naquela decisão, né? E dar uma medida alternativa para ela e explicar para ela, olha, tu ganhasse uma chance, aproveita a chance, está na frente do juiz. Isso a gente faz efetivamente e tem efetivamente esse contato com o juiz. Né? Porque o preso também quer, o preso quer enxergar o juiz na frente dele. Ele quer que o Estado, o juiz, saiba que ele está preso, que ele não está preso lá. Porque o que aflige às vezes o preso é aquela coisa, fiquei preso e ninguém... Será que... Vamos se lembrar de mim, tem muito essa mística, mas esse contato com ele logo depois de preso, para ele, é até tranquilizador. Não,
sim,
o juiz sabe que eu estou preso.
É. Então, a tua expectativa ou, enfim, qual era a expectativa inicial? Pelo que tu já falaste, era de receio, de que talvez a coisa não funcionasse e tal. E se confirmou isto... Ou superou as expectativas de que realmente
eu posso
é
dizer,
necessário e é bom?
Eu posso dizer tranquilamente, o Alexandre aqui me conhece aqui, sou juiz, todo mundo me conhece como juiz rigoroso e tal, mas eu gostei muito da audiência custódia, de ficar mais seguro de quem eu prendo e de como eu prendo. Você fica muito mais seguro nas suas decisões porque você enxerga. Então aquela coisa inicial, não, tal, acho que a experiência é muito boa, vem aumentar, principalmente por esse fato do interrogatório ser no final, vem sanar essa falta que tem do contato do preso com o juiz. A minha expectativa, eu vejo às vezes os colegas nessas partes internas, eu leio às vezes as partes internas, os colegas, não, porque isso é um absurdo. Não, eu quero dizer para os colegas que estão me ouvindo, tranquilidade, porque aqui efetivamente aqui em Porto Alegre é uma realidade completamente distinta de umas cidades com marcas iniciais tal, que não tem essa, digamos assim, esse número de apenados. Tem, mas não tem esse número de apenados. Eu quero dizer que o colega vai se sentir muito mais tranquilo, muito mais seguro na hora de dar liberdade provisória ou na hora de converter em prisão preventiva ou aplicar uma medida alternativa. Dá segurança ao magistrado. Eu acho que aumenta a qualidade das nossas decisões. E tudo que aumentar a qualidade das nossas decisões é bem-vindo.
Eu ia conversar agora, nesse primeiro bloco, com o Alexandre sobre como é que a Corregedoria está organizando isso, mas fechou o nosso tempo. Nós vamos conversar sobre isso no segundo bloco. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Sala de Audiência sobre as audiências de custódia.
Estamos apresentando Sala de Audiência.